No dia 5 de maio, celebra-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Na ocasião desta data, a professora Margarita Correia publicou no Diário de Notícias um texto intitulado O que queremos desta língua? Nele fala sobre as diferentes visões que os falantes de português normalmente têm relativamente à aceitação da diversidade da língua portuguesa. A professora, no seu texto, recorre a várias expressões cujo significado contextual merece ser explicado com mais detalhe. Muito bom dia, professora Margarita. É uma honra podermos contar com a sua presença e agradecemos pela participação na nossa entrevista.
A honra é minha e o prazer também.
No texto, a professora fala sobre três perspectivas que os falantes de português têm sobre o universo da língua portuguesa. A primeira hipótese que descreve consiste numa visão imutável, fechada, que mostra pouca flexibilidade no que se refere à aceitação da extensão e diversidade da língua portuguesa. A professora, nesta primeira interpretação, utiliza duas construções: as línguas bastardas e a cerca sanitária linguística. O que quer dizer com estas expressões?
Ora bom, ambas as expressões são aqui utilizadas de forma metafórica e com ironia, obviamente. Quando eu digo as línguas bastardas, eu quero dizer que são línguas que já não são puras, ou melhor dizendo, um filho bastardo é aquele que é concebido fora do casamento ilicitamente, não é? E portanto é como se a língua portuguesa utilizada em alguns países já não fosse portuguesa, porque a verdadeira descendência da língua portuguesa está em Portugal, e nos outros países é como se fossem filhos bastardos, portanto não têm, já não interessam à família, já não interessam ao coração das coisas, não é? Quanto à cerca sanitária linguística, é preciso lembrar que eu escrevi o texto na época da pandemia, não é? Em que se falava muito da cerca sanitária, que é aquela situação em que quando havia uma povoação com vários doentes de Covid, fazia-se uma cerca sanitária, ou seja, ninguém podia entrar e ninguém podia sair, não é? E eles concebem que a língua vive dentro de uma cerca sanitária, portanto não podem entrar coisas novas, também não pode, o que está em Portugal não pode sair, é como se estivéssemos isolados do mundo, e por isso eu uso a expressão cerca sanitária.
Ah, muito bem, muito obrigada. E daí o facto do número dos defensores da língua pura estarem
cada vez mais
orgulhosamente sós, não é? Isto quer dizer que a importância de guardarem a língua pura é mais relevante que a sua vitalidade para este grupo de pessoas, não é?
É sim. Bom, então basicamente a ideia é esta, é que quando eu digo a língua está orgulhosamente, que estamos orgulhosamente sós, ou que eles estão orgulhosamente sós, eu estou-me a referir a uma expressão que foi usada e que é muito comum em Portugal, foi usada por António Oliveira Salazar, quando a comunidade internacional lhe retirou apoio para prosseguir a guerra colonial. E, portanto, ele dizia, nós estamos orgulhosamente sós, quer dizer, estamos isolados do mundo, mas estamos sós, o que é uma posição, a meu ver, fascista, não é? E, portanto, quando eu uso esta expressão aqui, eu estou a evocar exatamente essa posição, que é de quem acha que Portugal e os portugueses são, e a língua são tão bons, que não precisam de mais ninguém e estão orgulhosamente sós, não precisam da ajuda, do apoio de ninguém. Ora, como a língua pura não existe, ninguém, a língua não é pura, a língua só está viva quando está em contacto com as outras línguas e quando é usada, seja em que contexto for, não é? Quer dizer que quem acredita que a língua é pura é quase como aquelas pessoas que acreditam no Pai Natal, não é? É porque não, quer dizer, língua pura não existe e por isso eles vão ficar cada vez mais isolados.
Pois, pois. E na segunda visão já existe a oposição entre uma variedade impura, que é a brasileira, e uma variedade mais pura, que é a euro-afro-asiática e oceânica. Pode explicar-nos o que significa esta denominação?
Bom, eu uso esta denominação, variedade euro-afro-asiática e oceânica, porque já a vi em textos escritos para falarem sobre ela, não é? Não existe uma variedade euro-afro-asiática oceânica. Porquê? Porque, obviamente, o português falado em Portugal é diferente do português falado em Angola, e em Moçambique, e em São Tomé e Príncipe, e em Cabo Verde, e na Guiné-Bissau. Cada um destes países tem a sua forma de usar a língua portuguesa. Macau tem uma outra forma mais cristalizada de usar a língua portuguesa, porque é só nos contextos formais e administrativos, não é? Portanto, é uma língua mais ou menos cristalizada. E em Timor, o português que se fala é completamente diferente de qualquer um dos portugueses dos outros países. E, portanto, é um disparate absoluto dizer que existe uma variedade euro-afro-asiática e oceânica. Não existe, tá? Só na imaginação de algumas pessoas.
Pois, que vai também falando do colonialismo, não é?
Claro, porque no fundo a ideia é acharem que em todos esses países, que não no Brasil, quer dizer que em todos os países de língua oficial portuguesa, que não o Brasil, as pessoas falam português europeu.
Pois.
O que é completamente mentira, para além de que causa muitos problemas, por exemplo, aos professores e aos estudantes nesses países, porque lhes vão considerar como erradas produções que para eles são absolutamente naturais, porque o português deles não é o português de Lisboa.
Pois, pois.
Não é?
E, portanto, a expressão o colonialismo fofinho, neste contexto, não é? Ganha um certo matiz irónico, não é? Poderá explicar o uso do adjetivo fofinho neste contexto?
Ora, bom, nós utilizamos muitas vezes o adjetivo fofinho em linguagem familiar, por exemplo, quando nos estamos a referir às crianças, nesse contexto. Ou quando nos estamos a referir a uma pessoa de quem nós gostamos muito, e portanto fofinho é muito valorativo, não é? É uma coisa que nós dizemos para manifestar o nosso carinho. No entanto, quando se utiliza para falar, por exemplo, de política ou de visões políticas, fofinho adquire um outro matiz, que é o seguinte, é um bocadinho o lobo com pele de cordeiro, ou seja, o colonialismo é o lobo. Não é? Porque ninguém, eu não quero colonialismo nesta altura da vida, não é? Quer dizer, não é essa a minha visão sobre a língua e sobre a relação entre os países. Mas as pessoas que dizem que há essa tal variedade ou que acham que os portugueses têm que ir ajudar os outros países, coitadinhos, a descreverem as suas normas, são lobos com pele de cordeiro. E por isso eu digo também que essa visão é a visão, ou é a variedade da visão que parece colonialista, mas não é. Ou seja, portanto, é este jogo daquilo que se nos quer apresentar muito bonito, é muito bom e muito benéfico, muito generoso, mas não é.
Muito interessante isto. E depois passemos à terceira visão. E na terceira visão defende a aceitação da língua pluricêntrica. Como é que gostaria que fosse percebido o significado deste conceito em geral?
Ok. O conceito é um conceito científico, não é? E diz respeito a línguas, normalmente são línguas de colonização, não é? A línguas que são faladas em diferentes países e em que alguns países afirmam e codificam e reconhecem que a sua variedade é distinta da variedade mãe, não é? Que é o que fez o Brasil. O Brasil, que já é independente há 200 anos, ao longo do século XX foi codificando a sua própria variedade do português do Brasil, não é? A ideia, mas se nós tivermos uma língua com apenas duas normas, portuguesa e brasileira, nós não temos uma língua pluricêntrica, temos uma língua bicêntrica, não é? Então, aquilo que eu de facto pretendo e que tem estado, tem motivado muito da minha atuação linguística, é que, primeiro, os próprios falantes das variedades que não são nem brasileira nem portuguesa assumam, ganhem amor próprio, se apoderem da língua e afirmem a forma como eles próprios a falam, não é? E depois que todos nós respeitemos a variedade uns dos outros e que se acabe com os preconceitos linguísticos, com as perseguições de caráter linguístico, com a discriminação, etc. Mas isso é um trabalho que é feito dos dois lados, quer do lado das normas já estabelecidas, não é? Que é aceitarem que existem outras normas para além destas, mas o trabalho se calhar ainda é mais dos próprios que têm que descrever e codificar a sua norma e assumi-la como sua, como sua própria. Claro, não quer dizer que todos o vão fazer, não quer dizer que toda a gente esteja de acordo com esta proposta, a questão é complicada, mas é isto que eu defendo. E é isto que eu acredito que um dia possa vir a acontecer.
Ok. Muito obrigada pela explicação, pela sua disponibilidade. Desejo-lhe um bom trabalho, bom sucesso e agora também um bom descanso.
Muito obrigada. Eu gostei muito de ter falado consigo e também lhe desejo muitas felicidades. E também às pessoas que vão fazer este exercício, espero que se divirtam a fazê-lo.
Obrigada, adeus, até à próxima.